E vamos falar um pouco sobre tempo, esse tempo pós ano novo, e que a gente tem uma série de expectativas para 2021. Ainda estamos arrastando 2020. A pandemia, infelizmente, não ficou no ano passado. Está com a gente agora. Mas é um ano de esperança. A gente tem a grande possibilidade de uma imunização que vai acalmar e criar um ambiente melhor. Mas também a gente tem que encarar isso de forma diferente. Esse é o nosso tema com o Nailor Marques, professor, palestrante, escritor. Nailor, boa tarde.
Oi, boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Nailor, se a gente fosse pensar hoje, né, nesse momento que a gente está atravessando, que estamos ainda vivendo um 2020, pensando em pandemia, né? Mas aí tem notícias boas, com imunização, expectativas, mas muita gente tem perdas. Como é que a gente pode encarar melhor este ano que está começando?
Olha, Gilson, eu não quero ser um guru de internet, mas eu gosto de pensar o seguinte, que tem muita coisa que os governos podem fazer, mas tem coisa que as pessoas podem fazer. Né? A gente, na verdade, diante de um problema desse, catastrófico, as pessoas têm a sensação sempre, historicamente, de que são elas as únicas pessoas a viverem essa catástrofe. Se a gente olhar o que aconteceu em 2020, é o que 2020 adiantou 2030. E 2020 iniciou o século XXI no Brasil. O século XXI não havia começado. A gente já vinha brincando do século XXI. A pandemia começou o século XXI, assim como a gripe espanhola começou o século XX. Repare que até a gripe espanhola, as pessoas não haviam se mexido. Ela acontece depois da Primeira Guerra Mundial. Então as pessoas tiveram a Primeira Guerra Mundial, uma catástrofe sem precedência até então, depois da gripe espanhola, e daí começa o século XX. As pessoas começam, então, logo depois, 10 anos depois, vem a Grande Depressão. Então, só para a gente entender que a gente tem a impressão de que a gente é a única pessoa que está vivendo o problema. Então, eu diria o seguinte, independente do que os governos forem fazer, duas coisas são fundamentais. Autocontrole, né? É fundamental você gerir a sua vida com menos emoção, assim, vamos dizer, com menos loucura, fazer menos loucura, e também você saber gerir a sua própria existência, ter consciência de quem é você, da posição em que você está e de que o mundo não acabou, porque o mundo não acaba. Muita gente ficou professando que isso era o apocalipse, que o mundo ia acabar. Toda vez que está numa crise, as pessoas falam isso. Então, se você quer fazer alguma coisa, comece por você mesmo, né? Porque o que acontece é que essa doença, ela tem um aspecto biológico, mas mais grave que o aspecto biológico é o aspecto político. Porque no mundo inteiro eles politizaram a doença. Então a gente fica vivendo de fake news, de país para país. Então cada governante, a doença, os governantes foram se apropriando da doença. E a população, como sempre, ela fica sem entender exatamente o que é que está acontecendo. Então como eu não tenho condição de entender, porque eu não tenho dados suficientes, eu acho que a primeira coisa a fazer é ter noção de que eu preciso controlar a minha própria existência, né? E eu tenho que conhecer quem sou eu. Acho que a doença deu esse poder, de você parar para pensar um pouco no que você está fazendo com a sua própria vida.
É aquela ideia de que a gente não vê muito o contexto que a gente vive muito mais imediato, que os nossos olhos, eles acabam não tendo um horizonte muito grande à nossa frente, a gente sente mais imediato, em cima disso a gente pensa e repensa coisas meio equivocadas, a gente tem uma visão meio perturbada, conturbada do que está acontecendo.
Você sabe que o historiador Yuval Harari, ele fez muito sucesso, vem fazendo muito sucesso esse ano, desde o ano passado, quer dizer, há uns 5 anos ele fazendo sucesso com Sapiens, com Homo Deus. E para quem acompanhou as publicações do Harari, que é um moço, né, ele tem 44 anos, é jovem, né, ele lançou 21 lições para o século XXI. Eu tive a felicidade de poder ler o Sapiens, na sequência Homo Deus, na sequência 21 lições para o século XXI. Numa das lições do século XXI, ele diz uma coisa muito bacana, tem tudo a ver com o que a gente viveu aqui. Ele diz, isso antes da pandemia, obviamente. Ele diz o seguinte, que hoje a gente não tem mais condição de ter uma percepção moral global. Né? A gente tem que viver no microcosmo mesmo. O Rob Pompé já dizia isso no Ateneu. A gente vive no microcosmos. E a gente gosta de imaginar que a gente é um ser cosmopolita. Quando, na verdade, a gente não é. Então, uma coisa é você falar de 20 ou 30 homens da caverna. Né? Você consegue compreender aquele pequeno grupo. Mas você não consegue compreender o Brasil, que é um país de 220 milhões de pessoas. Se eu não conheço, se eu não compreendo o Brasil, como vou compreender o mundo? Né? Como vou compreender a Europa? Como eu vou entender a cabeça dos governantes? E ele diz que, diante dessas situações, a gente passa por quatro... A gente tem quatro métodos para enfrentar isso. Eu até separei aqui, coincidentemente, eu não sabia exatamente por onde a gente ia andar, mas ele diz o seguinte, a primeira das condições é minimizar a questão. Note como que os políticos fazem isso, minimiza o problema de cara. A gente já viu isso 1 milhão de vezes, não é esse governo não, todos. Primeira coisa é dizer, é só uma marolinha, não, é só uma gripinha, uma gripezinha, repara que é sempre igual. Primeiro é minimizar o problema. O segundo ponto é criar uma narrativa tocante. É tornar o problema um problema emocional e não um problema real, um problema que a ciência pode resolver. Terceira questão, é lidar com dilemas morais em grande escala e criar teorias da conspiração. Aí você começa a imaginar que, na verdade, está tudo... Repara que nós passamos por todos esses estágios. A China criou isso para dominar economicamente o mundo, para passar os americanos. A economia chinesa, com gripe ou sem gripe, ela vai passar a economia americana. A gente está vendo a escala. Acontece que o mundo é globalizado, então não é assim. Economia americana e economia chinesa, e os chineses efetivamente viram donos do mundo. Eles não vão virar porque eles têm uma visão do mundo diferente e porque a China é uma fantasia. A China não é um país, a China é como a União Soviética, ela é uma fantasia. Né? Se você perguntar para o tibetano se ele quer ser chinês, ele vai dizer que não. Né? Hong Kong não quer ser chinês, os caras do Macau não querem ser chineses, da Manchúria, da Mongólia, ninguém quer ser chinês. Eles são chineses porque são obrigados a serem chineses. Um dia eles vão ficar ricos e ditadura só funciona para pobre, não tem ditadura para rico. Né? Rico não aceita isso. E aí o que acontece? À medida que eles vão ficando... A gente está vendo os protestos em Hong Kong. Né? E o quarto e último método é criar um dogma. Aí você transforma isso em um dogma de fé. É o que a gente está vendo. Né? As pessoas transformam isso, criam isso e criam... E aí tudo vira ideologia. E é o que aconteceu com o Covid. O Covid não é uma questão só de biológica, de epidemiologia. Ele também virou uma questão de fé para muita gente, virou uma questão ideológica. Porque as pessoas esqueceram de levar em consideração que, além do que todo mundo fala assim, isso é ciência. Nós temos que levar em consideração a ciência. Sim, mas a sociologia também é uma ciência. Né? A antropologia também é uma ciência. E eu não posso analisar essa doença descolada dos efeitos sociológicos, do efeito antropológico que ela tem. E ela tem, não é verdade? Quer dizer, não, quando eu digo para você, quando você vai dizer uma propaganda, fique em casa, devia vir, vírgula, se você puder. Tem gente que não pode ficar em casa. Como é que fica em casa? Não, fica em casa não vale para todo mundo. Né? Então, isso é uma coisa muito louca. Né? Porque tem gente que nem em casa tem para ficar. Como o cara vai ficar na casa? O que ele gostaria mesmo é ele poder ficar em casa. Só que ele não tem essa casa para ficar. Então, o que eu acho que o Harari matou na veia quando ele disse... E repara que nós passamos por todos esses estágios. Tem gente maluca de tudo fazendo coisa assim. Mas eu, Nailor, particularmente, estou muito esperançoso. Que eu acho que saindo as vacinas, mais ou menos essa ou aquela vacina... A gente vai acabar dando um outro salto outra vez. O Brasil é a bola da vez, era a bola da vez, vai continuar sendo a bola da vez. Porque os países ricos têm dinheiro para gastar e a gente precisa de infraestrutura. Né? Então eles têm que gastar num país em que precisa e que tem condições econômicas de suportar esse investimento.
Como é que você vê nessa lógica tua, esse comportamento que algumas pessoas têm de imediato? Tem gente que pensa o seguinte, vou pegar nessa tua colocação que eu acho legal... Tem presidente que disse que era uma marolinha, tem presidente que disse que é uma gripinha, e tem ser humano na rua que acredita nisso até hoje, anda por aí numa boa e não está muito preocupado que você vai ser pegado nessa ou não. E, efetivamente, a gente tem, matematicamente, o número de casos aumentando. A gente teve aí, tem férias, pessoas viajando. Sim. Agora, tem aquele ser humano que pensa nisso. Ele fica pensando, fala, pô, mas o outro faz um comportamento em que eu posso me ferrar com ele. E eu não quero isso para mim. Como é que eu respondo a uma sociedade, como você mesmo falou, não dá para entender todo mundo, mas de repente todo mundo me afeta, né? Como é que eu lido com esse monte de gente que às vezes nem pensa no outro e eu sou o outro que ele não pensa?
Nós tivemos recentemente um episódio de que um sujeito tossiu ou espirrou num bar e um indivíduo partiu para cima dele e bateu no sujeito. Repare que nós temos um sujeito completamente descontrolado, porque eu não posso fazer isso. Na verdade, desde sempre, desde que o mundo é mundo, quando o talião disse olho por olho, dente por dente, muita gente acha isso um absurdo, não é? Você quebra meu dente, vou lá, quebra o seu dente, mas é um avanço social muito grande, porque antigamente o cara quebrava meu dente e ele matava a família dele inteira. Quando eu crio a equivalência da pena, né, da resposta em relação à agressão, é muito grande. Agora imagina um indivíduo espirrar e o outro tomar a justiça divina na mão dele e ir lá e bater no indivíduo, como a gente tem visto por aí. O que acontece é que nós temos no Brasil, em especial, um Estado fraco, né? O Estado brasileiro é fraco, não é verdade? Por quê? Porque a gente não consegue distinguir o brasileiro, o mediano, e a gente viu isso nos Estados Unidos também, a diferença é que o Estado é forte, a gente não vê a diferença entre Estado e governo. Aqui é tudo uma coisa só. Quem é eleito para a prefeitura, para o governo do Estado, para a presidência da República, ele se apossa. Ele se apossa do município, ele se apossa do Estado, ele se apossa da nação. Isso é uma coisa complicada, porque o brasileiro não tem isso muito claro na cabeça dele, né? De que, na verdade, há políticas que são de Estado e há políticas que são de governo. Tem coisas que a gente não pode mexer, tanto que a gente não sabe. Aí o legislativo entra no mundo do executivo, o executivo no mundo do judiciário, e vira um samba do crioulo doido. Por isso eu volto à questão. Não tem como, Gilson. Não adianta ficar falando, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Faça a sua parte. Olha, você acredita que não deve sair? Você tem condições de ficar na sua casa? Fique em casa. Tem gente que não tem condição, Fá, e você não seja juiz do mundo. Hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são juízes do mundo. Todo mundo quer ser mais realista que o rei. E aí o que acontece é que termina como? Termina nisso aí. Daqui a pouco a gente tem um estado de barbárie. Né? A gente acabou de assistir um episódio de barbárie nos Estados Unidos, em que um presidente completamente aloprado convoca as pessoas a invadir uma instituição democrática. É uma coisa absolutamente insana, não é verdade? Agora, essas coisas por quê? Porque ele acreditava que o Estado era dele. Né? Quando a gente fala do Luiz XIV, né, o Estado sou eu, a gente acha isso um absurdo. É a mesma coisa hoje. Né? Só que como a gente falava assim, a gente estudou o absolutismo e dá a impressão que ele acabou. Ele não acabou coisa nenhuma. Né? A gente vive os coronéis do mesmo jeito. Você olha os políticos brasileiros e olha os sobrenomes, se você olhar do começo da República para cá, são os mesmos. Basicamente vem passando de família, como se fosse um grande feudo, não é?
Uhum. Agora tem uma coisa...
De novo, a favor de que cada um tem que fazer a sua parte, segundo a sua consciência. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Agora, quando a gente fala desses profetas, tem profeta pra caramba, se você for parar pra pensar...
Tem, o que mais tem?
Tem pastor, por exemplo, que resolveu virar médico, né? Resolveu virar cientista da saúde e tal, e tem gente que acredita. Você encontra pessoas que acham que por trás da vacina tem a doença, como foi na revolta da vacina no início da República.
Sim.
Quer dizer, o ser humano não muda muito, né? A gente está tendo uma passagem de tempo e a falta de amadurecimento, de certa forma. Agora, as pessoas precisam amadurecer. Você acha que tem um novo normal aparecendo? Você falou que a gente vai começar o século XXI agora, porque os séculos começam sempre com grandes tragédias e grandes dramas. É o começo de um ser humano novo também? A gente vai começar a despertar para outras coisas? Ou tem uma parte da sociedade que tudo volta ao normal?
Olha, o que acontece é o seguinte, Gilson. Se a gente olha o mundo... A gente vê que o avanço, ele não é assim, igual. Né? As sociedades, elas avançam de modo desigual. Ao mesmo tempo que a gente foi à Lua, o homem foi à Lua, no final dos anos 60, a gente fala assim, o homem foi à Lua. Eu não fui à Lua, você não foi à Lua. Né? O homem, enquanto espécie, foi à Lua. Os americanos foram à Lua, eu não fui à Lua, coisa nenhuma, eu nunca fui à Lua. Né? A gente tem gente lá na Austrália casando com bumerangue. A gente tem índio aqui no estado do Amazonas que nunca viu. Nunca teve contato com a civilização. E eles são pertencem a esse planeta do mesmo jeito. E a gente fala como se tudo tivesse no mesmo patamar. Não está. Mas eu acredito que a gente cria, a partir daqui, as pessoas começam a ter noção de que viver em sociedade implica em que uma pessoa pode ser responsável por um estrago, meio efeito borboleta. Assim. O que a gente viu hoje no Covid foi efeito borboleta. Uma coisinha numa cidade do interior da China, de repente uma borboleta bate a asa e o mundo inteiro muda de figura. Agora, também tem uma coisa, eu assisti um programa seu essa semana, em que a gente falava, se vocês entrevistavam alguém, falavam sobre teste de QI, e que, a fato, eu já havia visto a pesquisa antes, né, que as pessoas vêm emburrecendo. Com o tempo, a gente achou que as pessoas iam ficar mais inteligentes, e as pessoas estão emburrecendo. Elas estão dizendo, pessoas que, teoricamente, são mais inteligentes, mais estudadas, continuam dizendo besteiras homéricas. E aí... Eu acho que vale a pena a leitura de uma neurocientista americana chamada Marianne Wolfe, e ela tem um livro chamado Cérebro no Mundo Digital, e ela mostra claramente que daqui 50 anos as pessoas já não saberão mais ler. Né? Elas vão se comunicar de modo muito assim primário, né? Como faziam os primeiros seres humanos, se comunicavam de muito modo primário. E ela diz uma coisa que é muito legal, basta você ver na internet que as pessoas não sabem mais usar orações subordinadas. Elas criam os períodos e são todas orações coordenadas, ou elas pegam substantivos e transformam o substantivo num texto inteiro. A pessoa, você fala uma coisa com a pessoa e a pessoa responde assim para você, gratidão. O que significa isso? Gratidão substantivo, e a pessoa usa o substantivo querendo dizer, olha, eu sou muito grato por você, por tudo aquilo que você fez por mim. Mas é um substantivo. Ele não tem esse poder de dizer, significar tudo isso. As pessoas falam isso como se aquilo traduzisse uma verdade. E essas são daquelas coisas que querem dizer tanta coisa que no fim não querem dizer coisa nenhuma. E você entra na internet e é exatamente o que ela diz no livro. Né? Ela é especialista em linguagem, ciência da linguagem. Uhum. E ela diz que as pessoas vêm, claramente ela vem mostrando com o número, que vem emborrecendo. E eu acredito nela. Porque ela diz que nós estamos vivendo a época do... MCNL, né? A pessoa manda um texto para você, você responde MCNL, muito comprido, não li. Entende? Publica um textão, não é verdade? Então a pessoa escreve muito comprido, não li. Né? E nós estamos vivendo na época do muito comprido, não li. Bom, se eu não posso ler um texto um pouquinho mais profundo, que tipo de ser humano sou eu?
Agora vamos rir um pouco, porque você foi professor de literatura e durante muito tempo, como professor, a gente sempre acredita que ao qualificar um ser humano com a ciência e dar à ciência uma função, o ser humano fica mais complexo também nas suas reações, nas suas ações, ele pensa mais no que faz. Né? Conforme esse raciocínio nosso, realmente, né, eu coloquei aqui alguns dados de que o inventor do QI demonstrava, e estava demonstrando, morreu, né, o ano passado, de que você teria efetivamente o ser humano emburrecendo. Agora, se o ser humano começa a não saber mais efetivamente ler um texto, resume numa palavra, um sentimento complexo que sequer ele sente, né? O ser humano vai ficar um animal, porque o que nos faz pensar melhor? O que nos faz refletir melhor? A capacidade de compreensão de forma mais complexa do que a gente está vivendo. Se eu começo a ficar mais limitado na compreensão, no domínio da própria palavra, que ajuda no raciocínio, eu vou virar um bicho, é isso?
Sim, eu acredito sim, que o que vai acontecer é que a gente vai descer um degrau. A gente fala que nós somos homo sapiens. Na verdade, o Harari trata disso bem, no Sapiens, e o Leonardo Modrinolo, de Primatas Astronautas, também trata muito bem isso. A gente, na verdade, é homo sapiens, sapiens. Nós não somos o homem que sabe, nós somos o homem que sabe, não é? E eu acredito que a gente vai descer um degrau, e vai voltar a ser só homo sapiens, né? Eu sei, mas eu não sei que sei, né? Eu perco a consciência de mim mesmo. E quando eu perco a consciência de mim mesmo, eu posso fazer qualquer coisa, né? Que eu não consigo entender o efeito. Como uma criança de 4 anos, 5 anos, ela não consegue compreender o efeito colateral das coisas que ela faz. É isso que está acontecendo, a gente está voltando. Você tem mulheres, homens de 40 anos se comportando como com adolescente de 12, 13 anos. É só olhar na rede, você vê o tipo de foto e o tipo de comentário que se faz, é um comportamento típico, né, de gente que tem 12, 13 anos e que não tem noção do impacto daquilo que está fazendo. Então é prova clara que nós já estamos vivendo esses tempos. A gente está voltando a não ter mais noção daquilo que a gente faz. As pessoas olham para elas e veem o leão, quando na verdade elas são um gatinho, né? E às vezes nem um gatinho elas são. Tem até uma piadinha que diz que o leão fez um casamento, casou na selva e convidou todos os animais. De repente o rato falou, ó, eu vim te dar os parabéns e tal, não sei o quê, e ao mesmo tempo dizer para você abrir seus olhos. Ele disse, peraí, quem é você? Você é um rato? Né? Você não pode vir aqui falar comigo. Né? Eu sou o leão, o rei da floresta. Ele falou, antes de eu me casar, eu também era o leão. Né? E eu acho isso ótimo, não é verdade? Não. Então, o que acontece é que o que a gente está fazendo é voltando para o tempo, né? Uhum. A gente está deixando ser o leão e voltando a ser um ratinho. E o que acontece? Quem tem a ciência dos dados, quem entende como o ser humano funciona, e agora a gente entende cada vez mais como o cérebro funciona, você vai ter quatro ou cinco grandes irmãos, né? Pensando aí no 1984, você tem não um grande irmão, mas vários, né? Uma pequena família de grandes irmãos, 50, 60, que vão controlar o mundo inteiro. E esse mundo vai viver à custa dessas pessoas. A gente tem até uma nova revolta e a história cíclica voltar, as pessoas explodirem de novo e aí as coisas voltarem. Como vai acontecer com a China, mais hora, menos hora. Né? Aconteceu com a União Soviética, vai acontecer com a China, aconteceu com o Império Romano, com a Grécia, com todos. Com o Império Persa. A gente estuda a história para isso, né? Para ver a história se repetindo.
Essa conversa contigo é legal? Não tenho mais tempo, mas uma coisa que você falou que eu achei legal, vamos comentar bem rápido disso, né? O Zygmunt Bauman fala que o mundo de hoje é um mundo de gente que se movimenta de forma parada, conhece tanta coisa de longe e não sai do lugar, né? Todo
isso
mundo acha
mesmo.
Que sabe de tanta
o
coisa.
O Bauman é o grande mestre desse século, né? Esse homem pensou esse século.
Verdade.
Né? Perfeitamente de acordo.
Meu caro, muito obrigado por essa conversa. Uma hora a gente se encontra de novo e conversa mais um pouquinho com os nossos ouvintes. E um bom ano novo para você, feliz ano novo para você.
Para você também e para todo mundo. Vamos torcer que seja mesmo um feliz ano novo.
Eu conversei com o Haroldo Marques, professor, escritor, palestrante, consultor e uma pessoa de um bom papo. Foi isso que a gente conversou com ele um pouquinho sobre esse mundo que a gente vive, que ele seja melhor e cada um tem que fazer a sua parte.